E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos falar sobre felicidade como formação profissional. É, felicidade é uma disciplina no Departamento de Informática da UEM. E para falar sobre esse assunto, estamos com a professora Linier Beatriz Ruiz Ailon, que é coordenadora da pós-graduação em Ciências da Computação da UEM. Olá, professora. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos.
Professora, então felicidade é uma disciplina na UEM?
Felicidade é uma disciplina na UEM e nas melhores universidades do mundo.
Ah, é? Explica pra gente, como é que é essa disciplina?
A felicidade é uma disciplina proposta em Harvard, em Yale, em Berkeley, na UEM. E no Brasil a gente tem também uma turma na UNB e na UFPE. Né? Essencialmente na UEM, a diferença é que a gente está falando de uma disciplina na área de tecnologia, num departamento de informática. Nas outras universidades, ela não tem essa característica. Mas lá na UEM, né, aqui em Maringá, ou seja, no Paraná, o aspecto inovador dessa disciplina, ela está sendo ofertada por um grupo de informática, né, um grupo de engenharia, um grupo de computação, o que não é muito esperado para uma disciplina...
Que se trata de números, de matemática, é isso?
Então, é por isso que ela tem esse caráter, assim, um pouco diferenciado, né? Porque a gente está lidando numa disciplina, numa área de exatas, por profissionais que nós não somos psicólogos, né? Nós temos todo um estudo sobre psicologia dentro dessa disciplina, dentro das formações que nós fizemos para a disciplina, mas essa não é a nossa praia, né? A gente só está exercitando ali.
E o que estuda essa disciplina? O que ela trata?
Bom, o diferencial competitivo dos profissionais de excelência no futuro são profissionais que conseguem lidar com as situações de uma maneira emocionalmente estável. Você, diante de uma situação difícil, de uma situação de adversidade ou de uma situação muito boa, você consegue ter as suas emoções organizadas. Então, a felicidade, ela é um diferencial competitivo. Porque quando você exercita algumas situações positivas na sua vida, essencialmente você libera substâncias que fazem com que você tenha uma maior capacidade intelectual, né? Uma maior capacidade de relacionamentos, um maior bem-estar dentro de você. Então, a felicidade essencialmente pode ser buscada de várias maneiras, né? Mas a gente está falando de emoções positivas, de enxergar situações de uma maneira diferente, de buscar na sua rotina situações que tragam alegria, de mudar o seu foco, né? As pessoas hoje estão focadas numa vida rápida, numa vida veloz, né? Num alto desempenho, essencialmente desplugadas das realidades, né? Estão de 4 a 9 horas dentro do mundo virtual, essencialmente longe de suas famílias, de seus amigos, e tudo isso está gerando em nós emoções negativas, né? Maneira de enxergar a vida de uma maneira mais hermética, mais confusa. Então, a felicidade, ela traz um desafio de você enxergar situações do seu dia a dia de uma maneira diferente. Do ponto de vista pessoal, isso já é muito bom, mas do ponto de vista profissional, isso é certamente uma vantagem competitiva.
E como é que os estudantes de informática, né, que já nascem naquele ambiente então tecnológico, né, que gostam tanto desse ambiente hermético, como é que eles lidam com essa disciplina?
A gente buscou essa disciplina ali na universidade e essencialmente em outras universidades por conta exatamente desse perfil de aluno e de profissional que a gente está encontrando. Então, não raro ter nas universidades alunos deprimidos, né? Alunos isolados. Então, a gente consegue perceber no ambiente universitário, que é um lugar essencialmente de vida, de juventude, da melhor época da vida dos alunos, né? Essa moçada na flor da sua idade, com tantas expectativas, com tanta coisa para viver, vivendo tristezas, angústias, depressões, vivendo ansiedades. Então, essa disciplina, ela veio essencialmente na área de tecnologia, no Centro de Tecnologia da UEM, num departamento de informática, como uma resposta, né? Como uma tentativa de levar a este aluno um outro perfil profissional e um outro perfil até pessoal. Então, a gente tem alguns passos nessa disciplina, né? Que a gente chama alguns treinamentos, para que o aluno consiga essencialmente colocar na sua rotina uma maneira de enxergar situações adversas de uma forma positiva. Então, você encontra, por exemplo, na sua vida, situações difíceis, que não são culpa sua. Alguém fez isso em você, né? Então, uma das coisas que você pode fazer é ficar lamentando, se vitimizando dessa situação, vivendo aquela situação o tempo todo. O seu cérebro, ele vai levar uns 9 minutos para sofrer sobre essa situação. Depois, você fica treinando o seu cérebro para reviver essa situação difícil, né?
Ah, é?
Então, essencialmente, a gente lá treina, né, ensina, não sei se essa é a palavra, mas convive num ambiente, numa disciplina, que é um encargo didático pequeno, mas dizendo a ele assim, olha, a culpa é de quem fez com você, mas a responsabilidade de lidar com isso da melhor maneira possível é sua. Então você vai parar, vai enxergar essa situação, vai descobrir que ela é um detalhe em toda a sua história e vai buscar responder a ela de uma maneira positiva. É um treinamento. Né? Então, é como um jogo, existe um livro, né, que é a base, existem vários livros, mas um deles é a base de toda essa disciplina, é um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Essencialmente, foi um livro escrito em Harvard, resposta, né, resultado de uma disciplina que foi ministrada, que é ministrada lá, aliás, ela já foi ministrada em 35 países, ela já foi levada a empresas, a CEOs, né, a dirigentes de empresas como a Samsung, ela já foi ofertada no Pentágono, na UBS, em grandes empresas, e ela essencialmente traz alguns passos, algumas maneiras que despertam a gente para ver situações de uma forma positiva. Então, lá, essencialmente, ele fala, por exemplo, do jogo Tetris. Quem já jogou Tetris é um jogo em que as peças vão caindo e você vai encaixando as peças ali, né? Então, tem um desafio de tempo e de encaixe. Se você jogar muito tempo Tetris, você acaba, na vida, olhando para as coisas, enxergando peças de Tetris. Vamos colocar isso no mundo real. Muitas vezes, quando você está grávida, você enxerga várias pessoas grávidas. Quando você está com a perna quebrada, você consegue enxergar pessoas com a perna quebrada. Uhum. Se você tem usa óculos, você consegue enxergar pessoas com óculos. Então, o nosso cérebro, ele começa a buscar padrões. Então, quando você, na sua vida, está focado em padrões negativos, na busca da tristeza, situações difíceis, ah, eu fui mal nessa prova, esse professor é ruim, alguém me disse que essa disciplina é terrível, nossa, esse professor é terrível, eu já vou viver essa situação. Então, gera em você um padrão cerebral em que você vai entrar numa sala de aula para ter aula com o professor com toda uma carga de expectativa ruim. E você, essencialmente, não vai conseguir buscar ali nada de bom. Mesmo como profissional, né, depois de formado, se você, essencialmente, tiver essa característica, você vai transferir isso para as pessoas que estão no seu entorno, para as pessoas que você atende, se você for um médico, se você for um dentista, se você for um fisioterapeuta. Então, o profissional do futuro, ele passa por um treinamento de emoções equilibradas, né? De olhar para uma situação adversa, descobrir que a culpa é da pessoa que a fez e a responsabilidade é sua de lidar de uma maneira positiva com aquilo, de buscar uma resposta positiva, descobrir que aquilo é um detalhe na sua vida e buscar uma solução para aquilo, né? A responsabilidade de lidar com aquilo é sua, você não pode transferir para ninguém. E se você não lidar com aquilo de uma maneira a sair daquele problema, bom, assim você vai fazer com vários outros, com vários outros, com vários outros, e uma hora você não vai dar conta disso.
Então, né? é uma questão prática. Então,
é uma questão prática, é uma questão de treinamento. Então, durante muitos anos, e em muitos lugares, as pessoas olham para as situações dos alunos, né? E a gente não está falando daquele aluno que é deprimido, que já está com essa definição. Isso aí é um problema médico, tem que buscar ajuda mesmo, né? Tem que buscar medicação. A gente não está falando desse momento. A gente está falando do momento que antecede tudo isso. Que é, muitas vezes, essa cobrança do aluno de ser o melhor, de ser bom, de dar conta, de responder, de fazer inglês, daí de fazer kumon, daí de fazer, sei lá, xadrez. Então, assim, os nossos jovens, eles vêm hoje de uma formação em que a gente pede muito a eles, né? E eles deviam responder, nossa, isso é uma oportunidade, que legal, estou aprendendo inglês, que legal, estou aprendendo xadrez, nossa, que massa, eu tenho uma turma de xadrez, eu tenho uma turma no inglês, eu tenho um conjunto de amigos em tal coisa, no karatê, né? Eu tenho um conjunto de amigos na universidade, eu tenho um conjunto de amigos. Essa devia ser a visão do aluno, enxergar a vida toda como um privilégio. Essa devia ser a visão da gente, né? Você enxergar a vida como um privilégio. Você acordou, suspirou, você está pronto para uma vida diferente. E você, essencialmente, pode fazer diferença na vida do outro, né? E nós somos produtos, isso já é uma coisa bem estudada. A gente é produto, não. A gente é resultado das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Daí tem pessoas que falam assim, ai, mas no meu lugar de trabalho... misericórdia, tô morto, porque eu só convivo com gente triste, para baixo. Então você, meu querido, é o responsável por mudar isso. Você é o colorido nisso tudo. Não é, você não deve se juntar a isso, mas você deve ir ao encontro disso. Buscar um ambiente diferente, né? Buscar algum caminho que possa despertar os seus colegas, esse ambiente onde você está convivendo, até de uma maneira perturbadora.
E não é autoajuda, professora? É ciência?
Não, não é autoajuda, é ciência. Né? É um estudo. Então, por exemplo, Harvard trouxe essa promissória para a gente muito boa, que quando a pessoa fala assim, ah, vocês estão lidando com uma situação profissional, ah, vocês estão brincando de fazer as pessoas serem um bobo alegre, ah, vocês estão tirando as pessoas... Não. Existe um estudo em Harvard, existe um método, né, que é o método que a gente procura aplicar, até porque a gente não é um profissional dessa área. E esse método, essencialmente, ele nasceu onde? Você tem crianças espetacularmente inteligentes, que os pais já sabem de pequenos que vão a Harvard, que na escola são diferenciados e que já são prometidos que vão a Harvard. Todo o entorno dessa criança é preparada para ela ir a Harvard. Essa criança chega em Harvard, que é a melhor universidade do mundo, encontra com o melhor aluno do mundo e, essencialmente, com os melhores professores do mundo. O que a gente devia ter ali?
Um gênio.
Um ambiente que mudou o mundo, porque você tem, essencialmente, milhares de pessoas ali sendo formadas todo ano no melhor. E o que acontece? Só 90%, não, só 5% desses alunos conseguem entrar na universidade e não entrar em depressão, não entrar em ansiedade, não entrar num ciclo difícil de competição. Então, essencialmente, o que acontece com esse 5% que consegue chegar e já tirar nota boa em Harvard? Porque o que acontece lá é que os alunos também chegam e enfrentam desafios. Eles são desafiados. E por que esses alunos não respondem de uma maneira positiva, encarando as suas deficiências como uma maneira, uma oportunidade de se superarem? E não ao contrário, né? Uma maneira de competirem, uma maneira de deprimirem.
Só 5% conseguem ter essa visão?
É um estudo deles. Então, eles foram estudar qual que é o diferencial desse aluno, o que tem de diferença. Então, esse aluno é um aluno que consegue responder de uma maneira positiva às situações. Entender os seus limites, aceitar as suas limitações muitas vezes e buscar a resposta para isso. Existe um livro também da Brené Brown que ele fala a coragem de ser imperfeito. Então, quando você percebe suas imperfeições e quando você consegue lidar com elas e aceitar isso, você vai viver melhor.
Nossa, que legal. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós conversamos com a professora Linier Beatriz Ruiz Ailon. Ela é coordenadora da pós-graduação em Ciências da Computação da Universidade Estadual de Maringá e falamos sobre a felicidade na formação profissional.